passagem. Bem sabemos que beneficiaram deste regime empresas fantasmas ligadas ao BES, a Isabel dos Santos ou ao ditador Obiang, o que por si só é autoexplicativo. Falamos de um regime que não só não contribui para a economia produtiva do país e da região autónoma da Madeira, como trouxe custos elevados ao erário público. Estas borlas fiscais custaram 2,8 mil milhões de euros em 10 anos, sendo que, ao colocar o PIB da região artificialmente alto, este regime fiscal significou a perda anual indireta de 1 mil milhões de euros em fundos europeus que deveriam ir para a região. Bastará fazer as contas para perceber que quem perde é o país, é a Madeira, são os portugueses. O Parlamento não pode continuar a fechar os olhos a esta realidade, tem de agir. E agir neste momento é estudar o regime de forma abrangente, fazendo uma avaliação de custo-benefício do seu impacto económico, social e fiscal. Isto é tanto mais importante num contexto em que, em 2019, o famoso estudo sobre os benefícios fiscais deixou de fora este, que é um dos benefícios que mais riscos tem e mais pesa no erário público. O PAN apresenta-se neste debate, de forma responsável, com uma proposta que visa a realização de um estudo sobre a Zona Franca da Madeira, uma proposta que, inclusivamente, em sede e Orçamento de Estado, foi considerada pelo Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais, uma proposta que trata o assunto de forma séria e integrada. Por isso, esperamos que venha a contar com o voto favorável do Partido Socialista. O que o PAN quer é uma visão estruturada e responsável da política fiscal, é, no fundo, um tira-teimas quanto aos impactos destas borlas fiscais. Apesar de discordarmos da existência deste regime, apresentamos uma proposta de elementar bom senso, que é um meio-termo entre posições antagónicas que não condiciona a opção pela manutenção ou revogação do regime, que apenas quer que se ponderem os prós e os contras, por forma a que se possa tomar a melhor decisão. Resta saber se o Partido Socialista e os demais partidos vão optar por este caminho responsável proposto pelo PAN, ou se irão preferir a lógica de política fiscal em cima do joelho proposto pelo PSD, que acriticamente e sem qualquer ponderação técnica ou estudo, quer permitir a entrada de novas empresas fantasmas até 2023 e prolongar este regime, que tanto custa ao país, até 2027. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, desde que Portugal constituiu a Zona Franca da Madeira há mais de 30 anos, houve sempre duas características que acompanharam a sua evolução. A adaptação aos desafios e a correção de pressupostos e regras sempre que havia desvios dos objetivos essenciais de criação de riqueza e criação de emprego, e a capacidade negocial do país, em articulação com a região autónoma da Madeira, para serem obtidos as melhores condições de competitividade desta praça, mas também o contributo insubstituível para o desenvolvimento regional. Malgrado podermos sempre considerar que era possível fazer mais e melhor, os resultados de hoje são incontornáveis e decorrem de estudos recentes de 2019, feitos pela Insuspeita Universidade Católica Portuguesa, de avaliação do contributo desta estrutura de atração de investimento estrangeiro para Portugal. As conclusões são que a Zona Franca da Madeira contribuiu com quase 400 milhões de euros para o PIB, quase 10%, e representa quase 6 mil postos de trabalho. Repito, podia ser melhor, mas não é compreensível que estes dados se considerem negligenciáveis. Noutro plano, a grande batalha do Centro Nacional de Negócios da Madeira ao longo dos diferentes regimes é a defesa da sua credibilidade. A credibilidade da Zona Franca da Madeira deve ser medida pela capacidade de atrair empresas, mas também pelas boas práticas de transparência e fiscalização que transmitem a confiança necessária aos mercados internacionais. Em nenhuma circunstância, um governo responsável pode colocar em causa estes atributos, porque se o fizer, está a contribuir para a erosão progressiva do papel destes mecanismos para o desenvolvimento regional. Seria um sinal em sentido contrário ao desejável e um erro estratégico que pagaríamos caro no futuro. o reforço da legislação em matéria de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, ou o reforço das regras que evitem resultados negativos para a generalização de suspeitas quanto à má utilização dos benefícios fiscais, é essencial para reforçar a imagem de credibilidade e consistência que uma praça desta natureza deve ter no plano internacional. A concorrência internacional neste campo é feroz, mas a mais-valia do Centro Internacional de Negócios tem de ser reforçada pelo posicionamento transparente e em linha com o direito comunitário. Deve manter e reforçar as melhores práticas internacionais que permitam ajudar a densificar todo o modelo de fiscalização e cumprimento de orientações externas, seja da União Europeia, seja da OCDE, como hoje, aliás, já sucede. Há, por isso, nas comunicações recentes da Comissão Europeia, coisas boas, mas também coisas más que devem ser corrigidas. Por um lado, veio reconhecer a validade da existência de regimes especiais na Zona Franca e a sua conformidade com a legislação europeia. Mas, por outro, a Comissão Europeia apresentou críticas severas à forma como, em alguns casos, está a ser utilizado o regime em vigor, designadamente no cumprimento dos critérios de criação de emprego. Se queremos ser autores ativos da sustentabilidade da Zona Franca da Madeira, não podemos ignorar ostensivamente estas imposições que afetam o terceiro, mas também o quarto regime. Atuar dessa forma seria estar efetivamente contra o futuro do SIN, seria estar a aprofundar um caminho de não retorno em termos dos insubstituíveis contributos desde o mecanismo para a criação de riqueza e emprego. Neste quadro, o diploma em análise não só é extemporâneo, porque o Governo da República já comunicou ao Governo Regional a prorrogação até 31 de dezembro de 2021, tal como fez o Governo Espanhol em relação às Canárias, como é irresponsável, porque ignora de forma perentória um aspecto essencial do coração da ideia dos auxílios de Estado à Zona Franca, que é a criação de emprego e o seu adequado registro. Se antes do conhecimento público dos resultados da auditoria poderíamos considerar que a prorrogação pura e simples do quarto regime seria o único aspecto que nos devia nortear, com os factos transmitidos pela Comissão Europeia e a sua avaliação, ninguém poderá aceitar que a melhor defesa do SIN seria deitar para debaixo do tapete estas imposições, colocando a Zona Franca num confronto interminável com a suspeição e com a degradação da sua imagem de credibilidade externa. Não contem connosco para seguir esse caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Centro Internacional de Negócios da Madeira é uma entidade dinâmica no sentido em que todos os anos entram e saem empresas. Portanto, esta possibilidade aberta pela Comissão Europeia e plasmada no projeto de lei do PSD de prorrogação por mais 3 anos do prazo de aceitação de empresas é de enorme importância para o Centro. E a prorrogação deste prazo possibilita ainda que a saída de algumas empresas seja de facto compensada com novas entradas e minimiza as perdas de importante receita fiscal que o Centro gera e que sofreu uma sensível redução durante a pandemia. Foi uma pena que esta alteração tivesse sido esquecida durante a discussão do Orçamento de Estado, mas temos agora a oportunidade de corrigir esse esquecimento. Mas também não quero deixar passar esta oportunidade para referir dois aspectos das recentes conclusões da auditoria da Comissão Europeia sobre os respeitos às regras das ajudas estatais à Zona Franca da Madeira. Em primeiro lugar, se o Estado português estiver confiante na sua argumentação, deve de facto recorrer desta decisão, porque não seria a primeira vez que a Comissão Europeia perderia um caso relativo a auxílios de Estado concedidos por um Estado-membro no Tribunal de Justiça da União Europeia. E em segundo lugar, quem efetivamente prevaricou deve sofrer as consequências dessas eventuais infrações e os compromissos de Portugal face à União Europeia devem ser escrupulosamente cumpridos. Por último, tendo sabido hoje mesmo que o Governo pretende introduzir alterações que visam compatibilizar as regras do regime 4 da Zona Franca da Madeira com o direito comunitário e caso se venha a verificar que a Comissão Europeia tinha razão nas conclusões da presente auditoria, era bom que o Governo desse desta vez mostras de maior competência na fixação e na fiscalização dessas mesmas regras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este agendamento do PSD, quer se queira, quer não, obriga-nos a falar da investigação da Comissão Europeia, que apesar de ter demorado muito tempo, eu diria décadas, acabou por fazer as perguntas que se impõem. O que fazem e o que empregam as empresas na Zona Franca da Madeira? E já agora perguntamos nós, qual o seu contributo para o desenvolvimento da região? Mas mais, se nós olharmos para os resultados dessa investigação, percebemos aquilo que já todos sabíamos. Os postos de trabalho são contabilizados em dobro, os gestores contam como trabalhadores e os benefícios fiscais são atribuídos sem qualquer controlo eficaz. É assim que funcionam e é também assim que os centros internacionais de negócios prosperam, vale tudo para não pagar impostos. E agora, o PSD pretende prorrogar esta imoralidade por mais 3 anos e ainda por cima, sem qualquer alteração ao regime legal atual. Não. Não concordamos e consideramos que, em vez de prorrogar esse regime, o que se impõe é recuperar integralmente as ajudas atribuídas ilegalmente. Mas para isso o PSD não estará certamente disponível. Numa leitura mais global, os paraísos fiscais têm contribuído e continuam a contribuir para a imoralidade e para a injustiça fiscal que vai reinando entre nós. De facto, já todos percebemos para que servem e a quem servem os paraísos fiscais. Servem as grandes fortunas e as grandes empresas e servem para que essas grandes fortunas não paguem impostos e até escondam dinheiro. Ora, a nosso ver, um Estado não pode nem deve pactuar com mecanismos que são utilizados para fugir ao pagamento das obrigações fiscais e para esconder dinheiro. Ainda por cima, quando os cidadãos que trabalham ou trabalharam uma vida inteira e que têm menos rendimentos que contribuem para a economia e para o desenvolvimento do país são obrigados a pagar os seus impostos sem dó nem piedade. Acresce ainda que a existência de paraísos fiscais é absolutamente inseparável do agravamento das desigualdades sociais, da pobreza e da insustentabilidade do modelo económico que se vai instalando no mundo. Não estranha, por isso, que os Verdes tenham sido sempre contra a existência de paraísos fiscais. Apresentamos, inclusivamente, uma iniciativa legislativa em 2019 para que o Governo tome a iniciativa de se envolver ativamente junto dos restantes Estados e das organizações internacionais de que faz parte, no sentido de encontrar soluções com vista à eliminação dos paraísos fiscais. Foi ainda por proposta dos Verdes que o Orçamento de Estado para 2021 deixou de fora dos apoios do Estado as empresas com ligação aos paraísos fiscais. E foi por proposta dos Verdes também que essas empresas deixaram de beneficiar da suspensão da tributação de IMI e que viram a taxa agravada em sede de imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis. E, portanto, vamos votar contra a proposta do PSD e vamos votar a favor da proposta do PAN nos seus dois números, até porque um dos números é praticamente igual ao que consta da proposta que os Verdes apresentaram, recorde-se, há cerca de um ano e, portanto, nós éramos mesmo obrigados a votar este número 1 da proposta do PAN, já que ela é praticamente igual àquela que os Verdes apresentaram em 2019. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Vossa favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois da crise financeira de 2008, muitas foram as vozes que se levantaram contra os paraísos fiscais. Foram abundantes as manifestações de boas intenções, grandes relatórios, ótimas intervenções sobre os paraísos fiscais e o que estes potenciam na fraude fiscal, no branqueamento de capitais, na criminalidade financeira e no financiamento do crime organizado e do terrorismo. Apesar desse aparente consenso, a verdade é que os interesses do grande capital transnacional acabaram sempre por prevalecer, tanto para a União Europeia como para vários governos nacionais, incluindo sucessivos governos portugueses, para quem a liberdade de ação do capital é um valor supremo a preservar. Por isso, PS, PSD e CDS rejeitaram as múltiplas iniciativas, nomeadamente do PCP, no sentido de combater os paraísos fiscais, assegurar a tributação em Portugal dos lucros que são gerados no país, eliminar privilégios fiscais para os grandes grupos económicos e começar por arrumar a casa, extinguindo o offshore da Madeira. O que agora é reconhecido pela investigação desenvolvida pela Comissão Europeia é dito há muito tempo pelo PCP. Cito uma intervenção do PCP em 2015. Contrariamente ao que afirmam os seus defensores, a Zona Franca da Madeira não beneficia a economia regional nem o povo madeirense. Beneficia apenas uma elite nacional e estrangeira que a utiliza para fugir ao pagamento de impostos. Não há, portanto, novidade no que diz agora a Comissão Europeia, que durante anos promoveu a existência deste regime. Já em 2009, o último ano em que temos estatísticas oficiais publicadas, sabíamos que 91% das entidades registadas na Zona Franca não tinha qualquer trabalhador. Sabíamos que o número médio de trabalhadores por empresa era inferior a 1. Sabíamos que o valor do IRC liquidado, 6 milhões de euros, representava apenas 0,03% dos proveitos declarados. Ou seja, poucos empregos, pouca receita fiscal, pouco ou nenhum investimento realizado na região, para grandes borlas a favor de uma elite financeira que se arroga no direito de não pagar impostos, ao mesmo tempo que quem vive do seu trabalho ou do seu pequeno negócio é obrigado a cumprir com as suas obrigações fiscais. A Zona Franca não trouxe benefícios para o país nem respostas aos problemas do povo da Madeira. Pelo contrário, contribuiu para a inflação.